no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 27 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia: emprego.
Taxa de desocupação bate novo recorde de menor para o período no trimestre encerrado em fevereiro.
Segundo o IBGE, o desemprego ficou em 5,8%.
Os dados mostram ainda que 1 milhão e 500 mil pessoas entraram no mercado de trabalho nos últimos 12 meses. Pablo Mundim.
Rendimento médio também segue em alta e bateu um recorde de R$ 3.679 por mês, aumento de 2% no trimestre e de 5,2% no ano.
Você vai ouvir também. Amanhã é dia D de vacinação contra a gripe.
Campanha vai até maio para imunizar crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.
Atendimento vai acontecer em todas as regiões, exceto no norte, que segue calendário próprio por causa do clima.
E ainda, educação.
Nova lei estabelece padrão mínimo de infraestrutura a ser seguido pelas escolas.
Ela prevê laboratórios, bibliotecas e acesso à internet, além de básicos como cozinha e banheiros.
E na merenda escolar, governo do Brasil aumenta a verba para a compra de produtos frescos da agricultura familiar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e eu, Luciana Vasconcelos.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que traz o levantamento de empregos dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro.
E o levantamento mostrou que a taxa de desemprego foi a menor para o trimestre desde o início da série histórica em 2012, ficando em 5,8%.
Outro destaque é o rendimento dos trabalhadores, que também bateu recorde.
A mudança na vida do Andrew Machado, de 18 anos, de Águas Lindas, Goiás, começou com um detalhe simples, mas decisivo: a carteira assinada. Depois de um período na informalidade, hoje, atendente em uma cafeteria, ele tem mais segurança e direitos garantidos.
E até o ano passado eu estava num emprego diferente do que eu estou agora. Não era um emprego que me ajudava muito, porque eu trabalhava informal e recebia por produtividade. Mas agora, esse ano de 2026, eu consegui entrar nesse emprego novo. E está sendo muito bom para mim, porque estou recebendo um salário mínimo. Então, eu tenho acesso aos meus direitos trabalhistas.
A história do Andrew reflete uma tendência do mercado de trabalho no Brasil. Mesmo com uma leve alta no desemprego no início do ano, o cenário ainda é melhor do que de 2025. Dados da PNAD Contínua Mensal do IBGE mostram que a taxa de desocupação ficou em 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro, a menor já registrada para esse período desde o início da série histórica em 2012. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o número de pessoas ocupadas cresceu 1,5%, o que representa mais de 1,5 milhão de trabalhadores. Já o rendimento médio também segue em alta e bateu recorde de R$ 3.679 por mês, aumento de 2% no trimestre e de 5,2% no ano. Segundo Adriana Beringui, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, apesar da oscilação no curto prazo, os dados mostram um mercado de trabalho mais estruturado.
É uma redução que tende a ocorrer, de fato, nos primeiros meses do ano e, posteriormente, né, há um retorno gradativo desse contingente de trabalhadores.
Para quem está entrando agora no mercado, como o Andrew Machado, do começo da reportagem, a formalização representa mais do que um emprego. É a chance de planejar o futuro com mais estabilidade e oportunidades.
E com esse dinheiro que eu estou recebendo agora, que claramente é um pouco menos do que recebia antes, eu estou conseguindo investir no meu futuro, né? Estou fazendo uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas e estou tentando construir minha carreira futura.
O IBGE entrevistou pessoas de 211 mil domicílios espalhados por 3.500 municípios. Reportagem Pablo Mundim.
Governo federal e estados estão mais próximos de chegar a um acordo para zerar o ICMS sobre a importação de diesel.
Hoje, em reunião do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, uma parte dos secretários de Fazenda já aderiram à proposta do Ministério da Fazenda de dividir com eles os custos da renúncia fiscal até o fim de maio.
E para melhorar o ambiente nesse setor, também foi regulamentada a lei do devedor contumaz, que vai tirar do mercado de combustíveis grupos criminosos que prejudicam a ordem econômica.
Até a próxima segunda-feira, os secretários estaduais de Fazenda devem responder ao governo federal sobre a disposição em apoiar medidas que contenham a subida do preço do óleo diesel no país por conta da guerra no Oriente Médio. O assunto foi debatido durante quase 6 horas de reunião em São Paulo, nesta sexta-feira. De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, um número significativo de estados sinalizou adesão à proposta de zerar temporariamente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, sobre a importação de diesel.
Criou-se um ambiente muito propício para que a gente possa avançar para ter unanimidade, se não unanimidade, um número extremamente expressivo de estados que vão entrar nesse, fazer esse, essa parceria com o governo federal, com a União. Um momento como esse exige a união do país e uma ação coordenada para que nós possamos sair desse processo da forma mais, com os menores efeitos possíveis. Para proteger a população, para proteger os empresários, que esse choque não chegue na inflação de alimentos, proteger os caminhoneiros, proteger o produtor rural.
A proposta do governo inclui compensar os estados com metade da perda de arrecadação, que equivale a 60 centavos por litro de diesel. O governo também já adotou outras medidas para diminuir o impacto da guerra nos preços. As alíquotas de PIS COFINS sobre o diesel, tanto na importação quanto na comercialização, foram zeradas até o fim do ano. No esforço de colaboração entre estados e o governo federal, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que foi regulamentada a lei do devedor contumaz, que mira contribuintes que praticam a inadimplência fiscal reiterada como estratégia de negócios.
Nós regulamentamos a lei do devedor contumaz, o que permite que os estados já remetam a listagem dos seus devedores contumazes, principalmente no setor de combustíveis, para que nós, na Receita Federal, tomemos medidas duras contra eles.
De acordo com o governo federal, atualmente, o Brasil importa cerca de 30% do diesel que consome. Reportagem Luana Karen.
O governo do Brasil reduziu ou zerou impostos de importação sobre quase 1.000 tipos de produtos, entre eles medicamentos para diabetes e insumos utilizados na produção industrial.
São itens que não são produzidos aqui ou têm produção insuficiente para atender o mercado interno.
A redução do imposto integra um conjunto de medidas para estimular a economia, reduzir custos e ampliar o acesso da população a bens e serviços.
Os impostos de importação vão ser zerados ou diminuídos em 1.000 produtos que o país não fabrica ou tem produção insuficiente para atender o mercado interno. Ou seja, itens que antes eram mais caros para importar por causa dos impostos ficam mais baratos. Entre os produtos que tiveram tarifa de importação reduzida a zero estão medicamentos usados em tratamentos de diabetes, Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia. Também constam fungicidas e inseticidas para controle de pragas na agricultura, insumos para a indústria têxtil, lúpulo para a fabricação de cerveja e produtos usados em nutrição hospitalar. Na lista de imposto zero estão 970 itens de bens de capital e bens de informática e telecomunicações. Lembrando que bens de capital são produtos da indústria usados para produzir outros bens, como máquinas e equipamentos de transporte. E essa decisão pode ajudar a reduzir o preço final para o consumidor ou para as indústrias que utilizam os insumos. Quem explica é o secretário-executivo da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, Rodrigo Zerboni.
Tudo isso chega naquele cidadão que eventualmente precisa comprar esse medicamento. Isso pode impactar, por exemplo, para compras públicas, né, que eventualmente vai ter que importar esse medicamento e vai pagar mais caro. Nesse caso, vai pagar mais barato, vai ter um custo mais baixo. Mas mesmo para esses outros produtos, que são máquinas que são usadas no processo produtivo das empresas, certamente isso reduz o custo das empresas quando importa esses bens e isso impacta, sim, numa diminuição do preço daqueles produtos que ela produz.
A decisão se soma a outras iniciativas recentes do governo voltadas à redução da carga tributária sobre setores estratégicos. Ainda esse mês, o presidente Lula sancionou lei que ampliava a redução de impostos para a indústria química nacional. A redução redução de tributos também tem sido aplicada como instrumento de política social. Entre as iniciativas sancionadas pelo presidente estão a isenção de tributos federais para a doação de medicamentos a órgãos públicos e o programa Luz do Povo, que garante energia elétrica gratuita para famílias de baixa renda. Reportagem Graziela Mendonça.
O crédito do trabalhador completou um ano com mais de 117 bilhões de reais em empréstimos.
O programa amplia o acesso ao crédito para milhões de trabalhadores assalariados em todo o país.
A iniciativa permite que trabalhadores seletistas, domésticos, rurais, empregados de microempresas com direito ao FGTS solicitem crédito a juros mais baixos.
Para isso, eles devem procurar as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Com mais de 25 milhões de contratos realizados, o crédito do trabalhador promove a inclusão financeira e beneficia cerca de 9 milhões e 400 mil brasileiros com juros reduzidos. Criado há um ano, já movimentou 117 bilhões e 100 milhões de reais. Uma das atendidas foi a servidora pública Aparecida Fonseca. Ela viu na oportunidade a chance de reduzir os juros de uma dívida que possui.
Esse crédito foi feito de forma muito ágil e fez com que eu diminuísse bastante o valor de juros de uma outra dívida, ou seja, eu troquei uma dívida por outra, eu aproveitei para trocar uma dívida mais cara por uma mais barata.
O valor médio do empréstimo pelo crédito do trabalhador é de aproximadamente R$ 12.359 por pessoa. Mais de 33 bilhões de reais foram concedidos a empregados que recebem entre 1 e 4 salários mínimos. Atualmente, a taxa média de juros mensal é de 3,67%, valor considerado inferior ao praticado em outras modalidades de crédito, como cartão de crédito e crédito direto ao consumidor, o CDC. O secretário de Proteção ao Trabalhador, Carlos Augusto Simões, disse que a iniciativa amplia o acesso ao crédito.
O crédito trabalhador é mudança relevante no sistema de crédito pessoal do Brasil. Muita gente que antes dependia do cheque especial, do cartão de crédito ou até de agiota, hoje tem uma alternativa de fácil acesso e mais justa.
Por meio da iniciativa, pela primeira vez no país, empregados domésticos com carteira assinada passaram a ter acesso ao crédito consignado com juros mais baixos. Dentre eles estão babás, empregados de serviços gerais e motoristas de carros de passeio. A operação é feita diretamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Saiba mais sobre o crédito do trabalhador na página do Ministério do Trabalho e Emprego, em gov.br/trabalho. Reportagem Thaísa Vitória.
Amanhã é dia de levar crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas para vacinar.
É o dia D da vacinação contra a gripe, doença que pode evoluir para a morte em pessoas mais vulneráveis.
A campanha de vacinação vai até maio em todas as regiões do país, exceto no norte.
Começa nesse sábado a campanha nacional de vacinação contra a influenza nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A campanha é realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com prioridade para crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. O Ministério da Saúde já distribuiu 15 milhões e 700 mil doses da vacina contra a influenza. Estados e municípios devem intensificar as estratégias já no primeiro mês da campanha, com ações de busca ativa para o alcance imediato dos públicos prioritários. A região norte não terá campanha agora, só no segundo semestre, em função da sazonalidade da doença. A proteção contra a influenza é realizada todos os anos para acompanhar as novas cepas do vírus em circulação. A vacinação é a principal forma de prevenção contra a doença e contribui para reduzir casos graves, internações e mortes. Se você faz parte do público-alvo para receber a vacina, basta procurar a unidade de saúde mais próxima antes do período de maior circulação do vírus. A vacina influenza trivalente integra o calendário nacional de vacinação e é recomendada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. O dia D de vacinação será realizado no próprio sábado e a campanha segue até 30 de maio, com vacinação gratuita nas unidades básicas de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2026, houve aumento na circulação de vírus respiratórios, incluindo a influenza. Até 14 de março, foram notificados 14.300 casos de síndrome respiratória aguda grave no país, com cerca de 840 mortes. Entre os casos graves, a influenza responde por 28% das infecções. Daniele Popó para a Voz do Brasil.
E as agências do INSS vão realizar um mutirão de atendimento nesse fim de semana.
Foram abertas 37 mil vagas, distribuídas por todas as regiões do país.
As consultas serão presenciais e por teleatendimento para perícias médicas e para benefícios por incapacidade e assistenciais, como BPC e LOAS.
E ainda tem vagas disponíveis. Os interessados em antecipar o atendimento podem pesquisar datas e horários pelo aplicativo Meu INSS ou pela central telefônica 135, das 7 da manhã às 10 da noite.
Esse plantão do INSS pretende reduzir filas e ampliar o acesso da população a benefícios previdenciários.
Essa semana, a indústria de defesa brasileira passou por um marco histórico com a apresentação do primeiro caça supersônico produzido no país, o F-39 E-Gripen.
A montagem dessa aeronave no Brasil, com transferência de tecnologia sueca, representa um salto tecnológico que coloca o país entre um seleto grupo de nações, com capacidade de produzir itens de alta complexidade.
E o desenvolvimento da indústria de defesa é um dos eixos da nova indústria Brasil, a política de desenvolvimento industrial do governo federal.
Nesse contexto, foi lançado também um catálogo que reúne empresas e produtos brasileiros que vão desde aeronaves até sistemas de monitoramento.
O material foi apresentado pelo Ministério da Defesa com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Defesa José Múcio Monteiro, e funciona como uma espécie de vitrine do que o Brasil já consegue produzir na área de defesa. Ao todo, o catálogo reúne 154 empresas e 364 produtos, mostrando que o país tem capacidade de desenvolver tecnologias de defesa próprias em diferentes setores. Além de apresentar números, a iniciativa busca aproximar essas empresas de investidores e compradores, inclusive de outros países, o que pode abrir caminho para novos negócios e geração de empregos qualificados no Brasil. O secretário de Produtos de Defesa, Tenente Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues, traz mais detalhes.
Não é simplesmente uma compilação de produtos e serviços, mas sim a capacidade da indústria de defesa brasileira de produzir desde aeronaves, navios, submarinos, até equipamentos, rádios, sistemas de integradores, ração operacional, coletes balísticos, equipamentos de socorro, dessalinizador de água, enfim. Uma infinidade de produtos da área de defesa que a nossa indústria hoje tem a capacidade de produzir.
Nos últimos anos, os resultados têm acompanhado esse discurso. A indústria de defesa brasileira bateu recordes recentes de exportação, superando os US$3,4 bilhões em 2025. Um indicativo de que os produtos nacionais vêm ganhando espaço no mercado internacional. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, esse movimento tem impacto direto na economia. Ele afirmou durante o lançamento do catálogo que o aumento das exportações permite que empresas invistam mais, ampliem suas atividades e gerem empregos. A área também foi incluída entre as prioridades do programa Nova Indústria Brasil, que prevê investimentos para impulsionar setores estratégicos da economia. Entre os exemplos citados está o avanço na produção nacional de aeronaves militares, como o caça Gripen, que começou a ser montado no país e foi lançado essa semana. O Brigadeiro Heraldo explica também um pouco sobre como vai ser a distribuição desse catálogo.
Esse catálogo será distribuído não só no Brasil, mas também para todos os embaixadores de países amigos, em todas as nações amigas que tiveram essa oportunidade, as forças armadas de países que têm a intenção de comprar algum produto brasileiro, em feiras e exposições internacionais, será um instrumento de divulgação da base industrial de defesa brasileira.
Iniciativas como o catálogo ajudam a dar mais segurança para que o governo invista em soluções produzidas no próprio Brasil, fortalecendo a indústria de defesa e reduzindo a dependência externa. O movimento indica uma estratégia mais ampla: investir em tecnologia, produção nacional e autonomia. Reportagem Gabriel Pinheiro.
O
biblioteca, laboratórios, acesso à internet, quadra poliesportiva, cozinha, refeitório, banheiros.
Então, esse é o tipo de infraestrutura básica para escolas, passa agora a ser previsto em lei, que foi sancionada pelo presidente Lula e publicada hoje no Diário Oficial da União.
A partir de agora, escolas públicas de educação básica de todo o país estão obrigadas a dispor de condições mínimas para funcionar. Foi publicada nesta quinta-feira a lei que determina que as escolas devem garantir itens considerados essenciais, como biblioteca, laboratórios de ciências e de informática devidamente equipados, acesso à internet, bem como manter número adequado de educandos por turma. A lei estabelece ainda que as escolas disponibilizem quadra poliesportiva coberta, cozinha, refeitório, banheiros, instalações com condições de acessibilidade adequadas, acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. Segundo os dados de 2025 do Painel de Estatísticas da Educação Básica, o Brasil tem atualmente 178.766 escolas na educação básica, das quais 52% contam com biblioteca ou sala de leitura. O painel aponta que 2,7% das escolas não têm banheiro, 11% contam com laboratórios de ciência, 28,3% dispõem de laboratórios de informática e 38,7% têm quadras de esportes. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Alimentos mais naturais e saudáveis estão sendo ofertados na merenda escolar.
O governo federal aumentou a restrição a produtos ultraprocessados nos lanches em escolas públicas.
E ampliou a verba para a compra direta de itens da agricultura familiar, como legumes, verduras, ovos e carnes.
Esse ano, o valor total destinado ao programa de alimentação escolar também foi reajustado.
Comida saudável e nutritiva. A Maria Cecília Lopes, de 10 anos, já sabe escolher os alimentos certos na hora da merenda escolar. Ela conta do que mais gosta.
Do chuchu, também do arroz, que é muito quentinho, muito gostoso. Do feijão, também gosto de comer as saladas, principalmente quando tem beterraba com cenoura.
E melhorar a qualidade do que é servido nas escolas tem sido prioridade do governo federal. Um exemplo é o aumento da oferta de alimentos in natura. Hoje, os gastos da merenda na aquisição de produtos processados e ultraprocessados com altos teores de açúcar, gordura e sódio não podem ultrapassar o limite de 10%. Outra orientação do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é que os alimentos servidos sejam variados e respeitem a cultura e tradição locais. Também foi ampliada este ano a compra de alimentos direto da agricultura familiar, como explica a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Fernanda Pacobaíba.
Nós tínhamos 30% dos recursos do PNAE destinados à agricultura familiar. Agora nós passamos para 45% desde 1º de janeiro de 2026. O que é que significa? Mais de 3 bilhões de reais para a agricultura familiar que produz aquilo que eu chamo de comida de verdade no Brasil. E na outra ponta, os nossos alunos que vão estar consumindo alimentos da agricultura familiar também vão ter acesso a uma alimentação de melhor qualidade.
Também este ano, o governo federal reajustou em 14,35% o valor destinado ao PNAE, garantindo mais recursos à merenda escolar. Outro avanço é a integração da educação alimentar e nutricional ao currículo escolar. Com isso, espaços como hortas e cozinhas passam a ser utilizadas como ferramentas pedagógicas para incentivar hábitos saudáveis e conscientizar os estudantes sobre alimentação adequada e qualidade de vida. O PNAE também prevê que as refeições nas escolas devem ser adaptadas para atender aos estudantes com necessidades alimentares especiais, como aquelas diagnosticadas com diabetes ou doença celíaca, que é a intolerância à ingestão de glúten. Reportagem Cleide Lopes.
E é Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Grupo de trabalho vai implementar novas regras salariais da magistratura e do Ministério Público.
STJ não vê confusão com espumante e valida o uso do nome champanhe em marca de roupas.
MPF pede condenação de 7 réus por ocultação dos cadáveres do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público instituem grupo para implementar novas regras salariais da magistratura e do Ministério Público.
A iniciativa atende decisão do Supremo Tribunal Federal, que fixou novas regras para a remuneração da magistratura e do Ministério Público em todo o país. Fernanda Porto.
O grupo vai acompanhar a organização das folhas de pagamento e verificar se a decisão do Supremo está sendo cumprida por tribunais e ramos do Ministério Público. A proposta é evitar interpretações diferentes e garantir a aplicação das mesmas regras em todo o país.
Supremo Tribunal Federal condena governo de São Paulo a indenizar trabalhador rural que foi preso injustamente por 7 anos.
A decisão é da primeira turma da corte, Neto Costa.
O colegiado confirmou por unanimidade a decisão do ministro Cristiano Zanin no âmbito do recurso que restabeleceu a sentença que condenou o Estado a pagar R$ 440.600 por danos morais e materiais pelo período em que o homem ficou preso indevidamente. Segundo o ministro relator Cristiano Zanin, a prisão ocorreu em um processo marcado por uma série de violações constitucionais.
Empresa brasileira do ramo de vestuário pode usar o nome champanhe na própria marca.
Essa conclusão é do STJ, que não percebeu confusão com o nome do espumante. Fátima Uchoa.
O Comitê Interprofissional do Vinho de Champagne, que representa produtores de espumantes da região de Champagne, na França, alegou que a utilização do nome causaria prejuízo à coletividade titular da identidade. Então pediu que a empresa brasileira fosse proibida de usá-lo, sob pena de multa diária e que pagasse indenização por danos morais. No STJ, a quarta turma negou provimento ao recurso especial. Para a relatora ministra Isabel Galotti, a proteção da indicação geográfica está restrita ao ramo de espumantes e não impede o registro do nome champanhe em marca de roupas. Segundo a ministra, é possível a convivência de marcas semelhantes em ramos de mercado diferentes, sem risco de confusão para o consumidor.
Uma operadora de caixa que sofria racismo recreativo por parte do chefe deverá ser indenizada em R$ 100 mil.
Para a justiça, comentários que humilham não podem ser entendidos como piada. Rossini Gomes.
O chefe ofendia a operadora com termos como tronco e chibatada. Ela aguentava as humilhações por medo de perder o emprego, até que foi demitida sem justa causa. A rede de varejo Avan afirmou que a profissional não era desrespeitada e que mentiu ao fazer a denúncia. O Tribunal Superior do Trabalho julgou o caso e aumentou a condenação da empresa de R$ 30 mil para R$ 100 mil. O ministro relator foi categórico. As ofensas não podem ser consideradas brincadeiras. São atos de assédio e racismo. E a punição deve ser alta para que novos casos não se repitam.
MPF pede condenação de 7 réus por ocultação dos cadáveres de Bruno e Dom.
As alegações finais foram apresentadas à Justiça Federal em Tabatinga, Amazonas. Vanessa Pereira.
As alegações finais fazem parte do processo que investiga a ocultação dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, assassinados em 5 de junho de 2022, na região do Vale do Javari, no Amazonas. Os sete réus são acusados de corrupção de menores e ocultação ou destruição de cadáver. Com a apresentação das alegações finais do MPF, o processo entra agora na fase de manifestações da defesa. Após essa etapa, o caso será encaminhado para a sentença da Justiça Federal.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relator da CPMI do INSS pede o indiciamento de 216 pessoas. Grupo de trabalho apresenta 3 projetos para evitar novas fraudes, como a do Banco Master. Senadora defende suspensão imediata do porte de arma em casos de violência doméstica. Boa noite. O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, apresentou hoje o relatório final da comissão com mais de 4 mil páginas e pedidos de indiciamento de 216 pessoas. O documento aponta um esquema organizado de fraudes no sistema previdenciário. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Foram 38 reuniões e 122 parlamentares participantes, entre senadores e deputados. O relator da CPMI do INSS, deputado federal Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, apresentou seu relatório, que conta com 4.340 páginas e pede o indiciamento de 216 pessoas, responsáveis por associações, lobistas, servidores do INSS e políticos. Gaspar faz a apresentação do relatório aos demais parlamentares e diz que as conclusões do relatório foram feitas a partir de elementos de diversas investigações.
As investigações revelaram um esquema profissionalizado, dividido em núcleos técnicos, administrativo, financeiro, empresarial e político, que atuava de forma coordenada para subtrair bilhões de reais do sistema previdenciário através de acordos de cooperação técnicos eivados de irregularidades, com base em um robusto acervo probatório, que inclui relatórios de inteligência financeira, auditoria da CGU e do Tribunal de Contas da União, elementos colhidos pela Polícia Federal e por esta CPMI.
Entre os indiciados por Alfredo Gaspar estão Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, Maurício Camisotti, os ex-ministros da Previdência Carlos Lupe e José Carlos Oliveira, o senador Everton, do PDT do Maranhão, os deputados federais Gorete Pereira, do MDB do Ceará, e Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o filho do presidente Lula, Fábio Luiz da Silva. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da comissão, detalhou como será feito o processo na CPMI após a leitura do relatório.
Logo depois da leitura do relatório, a hora que for, haverá uma hora para vistas e, em seguida, caminharemos para a votação.
Ainda no relatório, Alfredo Gaspar solicita responsabilidade criminal de 7 representantes de instituições financeiras: Crefisa, Agibank, BMG, Santander, Deicoval, Facta e PAN. Após a leitura, cada deputado e senador terá 10 minutos para debate antes da votação do relatório de Alfredo Gaspar.
E a leitura do relatório da CPMI prossegue. Já são mais de 9 horas de leitura do documento. O repórter Celso Cavalcante acompanha a reunião e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Celso.
Boa noite, Paula, ouvintes do Jornal do Senado. Nossa reportagem continua acompanhando aqui ao vivo a leitura do relatório final da CPMI do INSS, que se estende desde amanhã desta sexta-feira e ainda não tem hora para terminar. Segundo o presidente da comissão, senador Carlos Viana, os trabalhos vão durar o tempo necessário e podem seguir pela madrugada, se for preciso, também pelo sábado. além de pedir o indiciamento de 216 pessoas por 23 tipos diferentes de crimes, como de organização criminosa, estelionato e falsidade ideológica, o relatório faz diversas recomendações aos três poderes da República e propõe 5 projetos de lei destinados a fortalecer o sistema financeiro e previdenciário. Concluída a leitura, o relatório da CPMI será submetido à votação e, caso aprovado, será enviado ao Ministério Público, que decidirá sobre seu encaminhamento ou não à Justiça. Em entrevista coletiva no final da tarde, parlamentares governistas confirmaram que deve apresentar um relatório paralelo ao do deputado Alfredo Gaspar. Segundo eles, esse texto alternativo deve sugerir o indiciamento de 130 pessoas, entre elas o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Da CPMI do INSS, Celso Cavalcante, ao vivo para o Jornal do Senado.
3 projetos para evitar novas fraudes, como a do Banco Master, foram apresentados pelo Grupo de Trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, que analisa o caso. As medidas atingem o Fundo Garantidor de Crédito, o mercado de títulos e os crimes financeiros. Repórter Marcela Cunha.
As propostas foram anunciadas pelo presidente da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que detalhou as medidas. Uma delas estabelece regras mais claras para evitar que o Fundo Garantidor de Crédito seja usado para sustentar operações arriscadas. A segunda aumenta o controle sobre a venda de títulos como CDBs em plataformas de investimento. E a terceira eleva as penas para fraudes no sistema financeiro e prevê até 12 anos de prisão para casos graves, como os que afetem instituições. A punição também será aplicada para quem usar os recursos do Fundo Garantidor de Crédito para ressarcir investidores, como explicou Renan Calheiros.
Por enquanto, e só com relação ao Fundo Garantidor de Crédito, porque nós tivemos outras fraudes paralelas, como crédito de carbono, como a aplicação dos fundos previdenciários.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu atualizar a legislação para um sistema bancário e financeiro moderno, com regras mais rígidas de fiscalização e controle. Já o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, afirmou que o grupo de trabalho representa até agora a resposta mais concreta do Senado ao caso Banco Master.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, elogiou a atuação do Procurador-Geral da República pela apresentação de denúncia contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, por importunação sexual contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Segundo a senadora, a iniciativa representa um avanço no enfrentamento desse tipo de crime, independentemente do cargo ou da posição do investigado.
Pois agora a PGR, com base em tudo que foi entregue a ele, denunciou o ex-ministro Silvio Almeida. E eu espero que esse ex-ministro seja condenado. A condenação de Silvio Almeida vai ser pedagógica. E o recado vai para todos.
E a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, defendeu um projeto de sua autoria que prevê a suspensão imediata do direito de possuir ou portar arma de fogo em casos de violência doméstica. O objetivo é reforçar a proteção de mulheres em situação de risco com a apreensão rápida do armamento em situações de urgência. A proposta estabelece que, ao ser concedida a medida protetiva, a suspensão do porte e da posse de arma seja automática, sem necessidade de solicitação da vítima ou do Ministério Público. Augusta Brito destacou que a medida busca reduzir de forma ágil o acesso de agressores a armas de fogo. O texto ainda será analisado pelas comissões do Senado.
Um agressor que está com um porte de arma, com a posse de uma arma, ele cria uma força tão grande diante de uma vítima, de todos os tipos de agressão, não só o feminicídio. Então, aumenta a violência sexual, aumenta a violência física, psicológica. Então, são todos os tipos de violência que são potencializados quando a gente permite que o agressor continue com o porte, com a posse de arma.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar como a área de cultura presta contas dos seus projetos. O trabalho analisou a atuação do Ministério da Cultura e da Agência Nacional do Cinema, a ANCINE. A fiscalização identificou falhas que comprometem o controle dos recursos públicos. Entre os problemas está a falta de mecanismos para monitorar prazos de análise. Também foram constatados atrasos, descumprimento de prazos e falta de normas claras para a análise das prestações de contas. Para o tribunal, não há medidas o suficiente para reduzir o volume de processos pendentes. O TCU determinou que o Ministério da Cultura implemente mecanismos para controlar prazos e evitar a prescrição. O objetivo é fortalecer a fiscalização e garantir a correta aplicação dos recursos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova acesso a dado bancário de devedor de pensão alimentícia.
Câmara analisa propostas para criminalizar misoginia e aumentar punição.
Deputados aprovam reajuste para forças de segurança do Distrito Federal.
Boa noite. Câmara aprova reajuste de até 28% para agentes públicos de segurança da capital federal. Os detalhes com Marcelo Larcher.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que reajusta os vencimentos dos profissionais de segurança pública do Distrito Federal, o que engloba policiais civis, militares e bombeiros militares. Trata ainda dos servidores dos ex-territórios federais. A medida é necessária porque esses profissionais são pagos com recursos federais. Para a PM e os bombeiros, o reajuste varia entre 19% e 28%. Para os policiais militares e bombeiros dos ex-territórios, o reajuste é de 24%. Já para os policiais civis do Distrito Federal, o reajuste varia entre 24% e 27%. A proposta também corrige o valor do auxílio moradia e abrange ainda policiais e bombeiros militares dos ex-territórios do Amapá, de Rondônia e de Roraima, e define reajustes para professores que trabalham nos ex-territórios. A medida provisória já está em vigor desde que foi publicada no ano passado, mas precisa passar pela Câmara e pelo Senado para garantir seus efeitos. A primeira parcela do reajuste foi concedida em dezembro de 2025 e a segunda em janeiro de 2026. A proposta também prevê a extinção de mais de 300 cargos vagos na administração pública federal como maneira de compensar os gastos com auxílio moradia. O texto aprovado foi elaborado por uma comissão mista composta por deputados e senadores, que alterou a proposta original do governo. Acrescentou, por exemplo, a previsão de que o Fundo Constitucional do Distrito Federal pode custear a Polícia Penal. Os acréscimos feitos ao texto original foram criticados pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Vou falar de algumas coisas que tem nesse projeto para quem não viu, falando em jabutis. Reserva remunerada facilitada, transferência imediata para reserva de coronel, de polícia militar exonerado, com proventos integrais, mesmo sem os 35 anos de serviço. Inclusão da polícia penal do DF no Fundo Constitucional do Distrito Federal. Criação de gratificação de desempenho para delegados, progressão massiva de carreira para professores. Então aqui não é um mérito, aqui é jabuti e privilégio.
O relator, deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, explicou que a proposta incorporou pleitos negociados nos fóruns de diálogo que reuniram representantes dos servidores, do governo federal e do governo do Distrito Federal.
Houve uma tentativa aqui hoje, nesse plenário, de desconstruir um trabalho árduo que a nossa bancada do Distrito Federal, em conjunto com a bancada dos ex-territórios, fez ao longo dos últimos meses de construção de um relatório. A gente construiu um texto a muitas mãos e a gente não colocou nada que não fosse pertinente à matéria do que se tratasse de servidor público, do Distrito Federal e dos ex-territórios.
A medida provisória que reajusta os vencimentos dos profissionais da segurança pública do Distrito Federal e de servidores dos ex-territórios federais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informação de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Segurança Pública.
Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, defende a aprovação de projeto que garante aos pais ou responsáveis o direito de solicitar a internação de adolescentes dependentes de drogas. Autor da proposta, ele explica que um dos objetivos é proteger os jovens do tráfico e da violência.
Na verdade, o juiz e o Ministério Público não têm culpa. Então, precisávamos de uma lei que autorizasse que pais e mães que estão com esses filhos, ou já sendo cooptados, que estão ameaçados de morte, ou por traficante, ou por pessoal da facção. Estamos visando acabar um absurdo que está acontecendo no Brasil, que é o assassinato de meninos ou meninas dependentes químicos menores de idade que não podem ser internados, porque não tem autorização.
Pastor Sargento Isidório argumenta que o parlamento deve aprovar medidas que facilitem o acesso de jovens ao tratamento em instituições especializadas. Ele acrescenta que a internação, acompanhada por atendimento multidisciplinar, pode ajudar na reintegração social dos adolescentes.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, comemora os 10 anos do marco legal da primeira infância. O parlamentar argumenta que a lei fortaleceu as políticas públicas voltadas para a promoção e a proteção dos direitos das crianças do nascimento aos 6 anos de idade.
José Ayrton Félix Cirilo lembra que o marco legal é fruto de uma construção coletiva do legislativo, do Estado e da sociedade para integrar áreas como saúde, educação, assistência social, justiça e proteção, e valorizar o papel da família nesta fase decisiva para o futuro do indivíduo e do cidadão.
Direitos Humanos.
A Câmara analisa propostas para criminalizar a misoginia e aumentar a punição para casos de violência digital contra mulheres. Pelo menos 30 propostas em tramitação na Casa punem discursos de ódio contra mulheres e meninas no meio digital. A reportagem é de Noelle Nobre.
A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a circulação de vídeos com apologia a crimes contra mulheres. Na Câmara dos Deputados, o debate sobre novas leis para enfrentar a misoginia digital ganhou urgência, com a análise de propostas que buscam punir o discurso de ódio na internet. A misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres ou meninas. Pelo menos 30 projetos de lei estão em análise na Câmara para dar suporte jurídico à punição de crimes de ódio contra mulheres e meninas no meio digital. Entre as propostas está um projeto apresentado pela deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, para estabelecer normas para as plataformas digitais, prevendo a remoção de conteúdos e a suspensão da monetização de contas que propaguem agressões.
Uma coisa que o projeto faz é a definição de misoginia, que nós consideramos fundamental. As práticas de ódio, de inferiorização, de naturalização de que as mulheres são inferiores aos homens.
No campo penal, a deputada Silvia Alves, do União de Goiás, propõe a criação de uma lei específica para crimes resultantes de práticas misóginas, com penas que podem superar 7 anos de prisão se praticados na internet. Já uma proposta da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, torna crime a promoção da misoginia e a incitação à violência contra mulheres nas redes sociais. A parlamentar alerta para as consequências reais desse discurso.
Esses movimentos chamados masculinistas nas redes sociais, que promovem o discurso de inferioridade da mulher em relação ao homem, que fazem com que a nossa imagem, a nossa construção, os nossos corpos sejam sempre alvo de todo tipo de violência psicológica, violência discursiva, tudo isso tem contribuído enormemente para a ação violenta sair das telas, sair das redes e acontecer na prática, na vida das mulheres.
Hoje, a legislação penal brasileira não possui um tipo específico para a misoginia, que é combatida por meio das leis do feminicídio e de violência política de gênero. Além da punição, os novos projetos preveem que as plataformas mantenham canais de denúncia e que o poder público realize campanhas de conscientização. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, denuncia a escalada de feminicídios e estupros no Brasil. A deputada reprova a conivência com a violência de gênero e cita casos recentes de abuso coletivo e casamento infantil.
Fernanda Melchiona também declara apoio à eleição de Érica Hilton para a Comissão da Mulher. Ela lamenta as manifestações de transfobia e acrescenta que o preconceito contra a identidade de gênero ignora a baixa expectativa de vida da população trans.
Justiça.
Para Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, o Poder Judiciário está desonrado devido à politização de suas decisões. O deputado alerta para a possível prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal que agem, segundo ele, por vingança contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Na opinião de Bibo Nunes, a escolha dos ministros da corte deve ser estritamente técnica. O parlamentar sustenta que a prisão de Jair Bolsonaro é injusta e resultado de decisões de um tribunal que abandonou a imparcialidade jurídica. Homenagem.
Câmara aprova datas comemorativas para homenagear mulheres do campo, vítimas do trânsito e concessionárias de veículos. O repórter Marcelo Larcher nos conta os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou a criação de 3 datas comemorativas, uma para homenagear as vítimas de trânsito, outra para homenagear as mulheres do campo e a terceira as concessionárias de automóveis. Um dos projetos aprovados, apresentado pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, instituiu 7 de maio como Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito. A data foi escolhida porque em 7 de maio de 2009, em Curitiba, no Paraná, o então deputado estadual Fernando Carli Filho, dirigindo embriagado em excesso de velocidade com habilitação cassada, provocou um acidente que matou os jovens Gilmar Yared e Carlos Murilo de Almeida. Uma data para celebrar as vítimas de trânsito foi defendida pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, como uma maneira de refletir sobre as causas de acidentes como este e conscientizar os motoristas.
Homenageia e, ao mesmo tempo, cria o dia para que nós reflitamos sobre as vítimas do trânsito, sobre as violências praticadas no trânsito. Nós já tivemos muitos avanços no trânsito brasileiro, mas ainda tem muita gente praticando absurdos atrás de um volante e tirando vidas de pessoas inocentes.
Este projeto seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Já o segundo projeto aprovado cria o Dia Nacional da Mulher Rural, a ser comemorado todos os anos em 15 de outubro. A proposta foi apresentada pela deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, e recebeu o parecer favorável da relatora, deputada Roberta Roma, do PL da Bahia. Essa data, 15 de outubro, já é o Dia Internacional da Mulher Rural, criado pela Organização das Nações Unidas para refletir sobre o papel fundamental desempenhado pelas mulheres na produção de alimentos. A autora do projeto, deputada Coronel Fernanda, apresentou dados para justificar a importância da homenagem. Segundo ela, as mulheres do campo trabalham 12 horas semanais a mais que os homens e apenas 20% delas é proprietária de terras.
Essa homenagem é pelo reconhecimento das mulheres que trabalham no campo, seja ela pequena produtora rural, seja ela média, seja ela grande. Só ela sabe a dificuldade que é trabalhar no campo, enfrentar o intempéries do clima, as dificuldades para recurso, para investimento. São mulheres que dispõem de toda a sua vida em prol da sociedade.
Foi aprovado também o projeto que institui o Dia Nacional do Concessionário de Veículos Automotores de Via Terrestre, a ser comemorado em 18 de março. O autor da proposta, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, diz que as concessionárias estão presentes em mais de 900 municípios e geram mais de 370 mil empregos diretos. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, e seguiu para análise do Senado, assim como o que cria o Dia Nacional da Mulher Rural. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
Economia.
Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o caso do Banco Master não é uma crise isolada, mas o reflexo de problemas estruturais do sistema financeiro. Ela responsabiliza o governo passado e a presidência anterior do Banco Central pelo escândalo monetário.
Jandira Fegali critica o projeto que viabiliza a recuperação de instituições financeiras em dificuldades. Em sua opinião, em vez de socorrer banqueiros, o Congresso deve se dedicar a questões diretamente ligadas à melhoria da vida dos trabalhadores, como o fim da escala 6x1.
Desenvolvimento regional.
Ícaro de Valmir, do PL, critica a situação de abastecimento de água em Sergipe, argumentando que o serviço se tornou insustentável após a concessão à iniciativa privada. Ele relata que a população enfrenta falta de água enquanto arca com contas mais altas e serviços ineficientes.
Ícaro de Valmir denuncia cobranças abusivas, demora na prestação de serviços e omissão do executivo local diante das reclamações. Ele declara apoio aos consumidores afetados e afirma que o discurso oficial do governo de Sergipe está desconectado da vida real.
Saulo Viana, do MDB, relata as dificuldades enfrentadas por pescadores de Itacoatiara, no Amazonas, com o novo sistema de cadastramento do Seguro Defeso. Ele informa que cerca de 45 mil trabalhadores não conseguiram acessar o benefício devido à excessiva burocracia e falhas tecnológicas.
Saulo Viana solicita a instalação de postos de atendimento presencial e a flexibilização da exigência de biometria digital em áreas com baixa conectividade. Ele alerta que o pagamento imediato dos pescadores é fundamental para garantir a segurança alimentar no interior.
Paulo Magalhães, do PSD, elogia investimentos do governo da Bahia em educação e infraestrutura no interior do estado. Ele destaca a inauguração de uma escola de tempo integral em Cândido Salles e a pavimentação de 8 quilômetros da estrada que liga a cidade ao Porto de Santa Cruz.
Paulo Magalhães salienta a importância da parceria entre os governos municipais, estadual e federal como fator decisivo para o desenvolvimento da Bahia. Ele reitera que, sob a liderança de políticos comprometidos com a população, o Estado vai se destacar cada vez mais no cenário nacional.
Comissões.
Vicentinho, do PT de São Paulo, defendeu a deputada Érica Hilton, eleita para presidir a Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara. Segundo o parlamentar, ela foi vítima de ataques desrespeitosos, frutos de intolerância e da incapacidade de reconhecer o papel da congressista na luta pelos direitos da mulher.
Vicentinho destaca a trajetória de Érica Hilton como mulher trans e sua atuação em defesa da dignidade humana e da classe trabalhadora, como a luta pelo fim da escala 6x1 para diminuir a jornada semanal de trabalho sem redução de salário.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, entende que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher deve ser presidida apenas por mulheres biológicas. Como médico, o deputado argumenta que distinções biológicas objetivas fundamentam as políticas específicas do colegiado.
Dr. Zacarias Calil afirma que, embora o Estado deva combater a discriminação contra todas as pessoas, é necessário preservar a finalidade dos espaços institucionais. Para ele, a representação feminina é fortalecida quando mulheres detêm o protagonismo nas decisões da Câmara.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a quebra de sigilo bancário e fiscal de devedores de pensão alimentícia. A repórter Cibele Comanetti explica a medida.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite a quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor no caso de falta de pagamento de pensão alimentícia. Isso poderá ser decidido pelo juiz quando houver indícios de ocultação de renda ou patrimônio. O autor da proposta, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a quebra de sigilo tem o objetivo de assegurar o direito à pensão, principalmente de crianças e adolescentes. O texto aprovado, apresentado pela relatora, deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, também ampliou a proposta original e incluiu outras medidas de proteção econômica e social para mulheres. Uma delas é voltada para mulheres afastadas do trabalho por decisão judicial em razão de violência doméstica e familiar. Esse afastamento passará a contar como ausência justificada na carteira de trabalho. A mesma coisa vai valer para as servidoras públicas. Para as trabalhadoras com carteira assinada, o empregador pagará os 15 primeiros dias de afastamento e o INSS ficará responsável pelo período restante, por até 6 meses, sem exigência de perícia médica para concessão do benefício. Para as mulheres que não contribuem para a Previdência e não têm meios de se sustentar, o texto prevê ainda o benefício assistencial eventual. A relatora do projeto, Natália Bonavides, destacou a necessidade de dar segurança econômica às mulheres vítimas de violência doméstica, para que não precisem escolher entre a própria proteção e a sobrevivência. Ela também defendeu a previsão em lei da quebra do sigilo bancário do devedor da pensão, o que hoje fica a critério do juiz.
Como, infelizmente, tem sido comum a prática de genitores que acabam por ocultar valores, acabam por ocultar bens, enfim, acabam por ocultar o seu patrimônio na tentativa de não pagar a pensão alimentícia a seus filhos ou filhas, tenho certeza que vocês concordam comigo. Não convém que os direitos das mulheres fiquem à mercê de jurisprudências que podem mudar muito facilmente.
O texto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, depois de acordo que retirou do texto, a pedido do Novo, a previsão de estabilidade no emprego por 12 meses para a mulher vítima de violência. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a quebra do sigilo do devedor da pensão.
Nós estamos falando de alimentos. E mesmo na peça constitucional, o que se sobrepõe à vida. Então, a pessoa pergunta assim: o juiz pode oficiar o banco para saber do saldo bancário? Claro que ele pode. Mas então, por que eu estou falando nesse projeto de quebra? Porque eu estou falando de crime. Crime de sonegação para não alimentar filho.
O projeto também trata da licença maternidade. Em caso de internação da mãe ou do recém-nascido por complicações relacionadas ao parto, a licença será prorrogada pelo tempo da internação e o mesmo valerá para o pagamento do salário maternidade. O projeto que permite a quebra do sigilo bancário de devedores de pensão alimentícia seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Cibele Comanete.
Eleições.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, critica a atuação de setores da oposição ao apontar que a tentativa de estimular a interferência estrangeira nas eleições brasileiras. O deputado afirma que esse tipo de articulação fere a Constituição, que proíbe influência externa no processo eleitoral.
Orlando Silva também afirma que esse tipo de intervenção prejudica a economia nacional. Ele sustenta que a soberania do voto deve ser garantida pelo povo brasileiro como forma de preservar a democracia, o desenvolvimento nacional e a proteção aos direitos da população.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Um excelente fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.